Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
Poema do Cruz e Souza chamado Vida Obscura. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, o ser humilde entre os humildes seres, empregado, tonto dos prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro, a vida presa em trágicos deveres, e chegastes ao saber dos altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto, aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços, e o teu suspiro como foi profundo.
É, com essa leitura do mais um poema do Cruz e Souza, retomamos a segunda parte do nosso programa com o Camarão. É, conversamos bastante coisa interessante semana passada, retomando agora. Essa semana já com uma chuvinha, mas continua frio. E aquele nosso papo lá sobre Los Hermanos, etc., rendeu, recebemos quase ameaças, Camarão. Mas acho que isso que vale a gente movimentar as questões e sempre deixar a coisa sempre ativa. É... Continuando, então, o Cruz e Souza sempre presente nas tuas obras, nas tuas questões. Por isso que a gente retoma com mais um poema do Cruz e Souza na sua voz. Mas eu queria voltar na tua pegada mesmo como compositor. Você já falou da tua experiência como cancionista, né? Como cancioneiro, com a questão das letras, a questão das melodias. Mas você também tem um trabalho que cada vez mais vai se solidificando, vai ficando mais presente, que é a coisa do instrumentista também. Aí eu queria que você falasse um pouco disso também, porque existe uma certa tradição no país que é a coisa do melodista, né, que não necessariamente seja aquele cara que domina o instrumento, ele apenas domina a melodia para compor, né? Mas você me parece que está dando esse segundo passo, um passo um pouco mais amplo agora, que é justamente talvez entrar nessa coisa do além da melodia na questão da harmonia da música, que aí a gente entra nesse contexto, nesse assunto todo que é um instrumento, né? Então você veio aqui com o teclado, a gente vai fazer algumas peças depois. E eu queria que você falasse um pouco disso. Então, como que foi essa transição? Você sempre um cara que ouviu muita coisa, mas como é que foi essa coisa de colocar a mão na massa e começar a tocar mesmo?
É, eu saí do
esse punk, né? E da ideia, assim, a partir daquela ideia do Caymmi, né? Se você fizer sem instrumento nenhum, a coisa já sai, né? Como o Paulo, por exemplo, Paulo Vanzolini nunca usou nenhum instrumento para compor, né? Ele simplesmente saía as melodias e os outros faziam uma harmonia em cima daquilo, tal, faziam um arranjo em cima do... Você não precisa necessariamente ter um instrumento para compor. Agora, naturalmente, eu fui achando a necessidade, né, de estudar e de aprender um pouquinho de instrumento para conseguir expressar minhas ideias, né? Mas eu não me considero um instrumentista. Essa que é a verdade, né? Eu uso do instrumento para compor, para auxiliar, né? Mas eu sei que está longe de mim ser um instrumentista, né? Nesse sentido, assim, de... Nem tem essa pretensão, apesar de tocar todo dia e treinar muito para abrir os horizontes, né? E tentar entender mais o que seria a música e ficar com as mãos mais leves, né? Tocar de uma maneira mais gostosa, e a ideia é tentar mostrar a minha música de uma maneira mais agradável, né? Que a pessoa não tem que imaginar como seria aquilo tocado bem, né? Então, mas ao mesmo tempo eu nunca tive essa pretensão de ser instrumentista, né? Eu sou um compositor que toca um instrumento para ajudar na composição.
Mas, por exemplo, nessas composições novas, dentro desse processo, o que, que você acha que possa ter mudado no sentido de você se equipou mais com harmonia? Muda alguma coisa nesse sentido, ou você separa? Quando você está tocando é uma coisa, quando você vai compor, não necessariamente isso acaba respingando para as melodias. Como é que funciona esse processo?
Eu acho que o estudo sempre ajuda, né? Você, como compositor, você estudar um instrumento, tentar se aprimorar tecnicamente, só vai contribuir. Mas eu acho que, como eu dei aquele exemplo do começo, não é essencial. E mesmo a teoria, né? Você vai ver o Stravinsky, já está lendo lá o livro, a história que você deu sobre entrevista com o Stravinsky, é como você faz para compor Stravinsky. Cara, eu aperto as notas e o que eu acho bonito é. Então, você, né? Mesmo o cara mais complexo, ele acaba chegando numa questão de gosto na hora de compor, né? Então, muito mais questão de gosto. A questão de você tocar, exercitar, é mais você mostrar a tua música, né? Você usar aquele equipamento, usar aquela técnica para mostrar a tua música de uma maneira mais palatável, deixar ela mais entendível, né? Do que você simplesmente chegar e cantar a tua música, ou você tocar ela mal tocada, né? Então eu tento tocar minha música, você no Brasil, como diz o Caymmi, você tem que cantar, né, cara? Se você não cantar, não existe compositor, né? Ninguém vive de compositor, então você tem que defender a sua obra. Então eu estudo nesse sentido, né, de tentar tocar as minhas músicas para defendê-las, não depender de outras pessoas. Mas claro que eu prefiro outro. Agora, tem um conceito interessante, talvez seja isso que você queira dizer, que lá fora o pessoal, por exemplo, o Caetano nunca gravava violão, entendeu, aqui no Brasil. Tinha essa ideia, né? Pô, vamos pôr um cara fodido pra tocar, né? Um músico, entre aspas, né? E ele só foi ser valorizado lá fora. O cara chegou e falou, vamos gravar daí. Quem que vai ser o primeiro? Não, grava você. Ele falou, não, mas eu não sei tocar direito. Ele falou, não, mas isso que é legal. Os ingleses já tinham essa ideia, né? Falou, não, o gostoso é ver você tocando, porque vai ter um sotaque ali que o cara que estuda já perdeu, entendeu? Uma coisa pessoal. Então, talvez nesse sentido eu me encaixe, entendeu? Assim, é uma coisa mais verdadeira o compositor tocando, né? Mesmo que ele seja, tecnicamente, não seja tão expressivo e nunca vai chegar ao ponto de se achar, né, um músico nesse sentido, né?
Mas eu não sei se eu estou enganado, agora eu vou entregar um pouco da idade, a gente já se conhece há mais de 20 anos. Eu lembro que você tinha uma postura um pouco diferente nesse sentido. Como que você está resolvendo isso agora? A questão, digamos, autoral, autodidata, em contrapartida de uma coisa mais acadêmica ou alguma coisa assim. É, mudou essa tua postura? Você incorporou coisas nesse período de uma forma natural? Ou você arregaçou as mangas e ah, agora eu vou estudar mesmo? Como que foi essa mudança?
É, mudou. Mudou até a partir da nossa convivência, né? Aquilo que tava falando. Esse romantismo, essa coisa punk, já toca de qualquer jeito. Eu vi, assim como... Eu não lembro agora o autor que falou. Primeiro, eu fui estudar um livro sobre composição, né? Como você estuda composição. Daí o cara, a primeira coisa que ele fala, não. Primeiro a pessoa fala. Depois você sente a necessidade de escrever. Né? Depois você escreve. Esse é o processo. Então, primeiro você toca. Depois você sente a necessidade de entender aquilo, né? De escrever aquilo numa partitura. Então, daí eu não tocava porque eu achava que vinha junto. Se você não soubesse a partitura, mas eu vi que você tocar não tem nada a ver com você estudar, né? Então eu falei, se eu vou tocar todo dia pra ir melhorando, só que é uma questão comigo mesmo e não me comparando com outros, né? Então eu falei que quanto mais você vai tocando, daí eu comecei a tocar teclado todo dia, piano todo dia, pra você ter, como na pintura, assim, você ter a mão leve, né, cara? Você era um pedreiro tocando, né? Eu falei, pô, vou estudar pra pelo menos mostrar minha música de uma maneira, e vou me dedicar a isso, né? Pra sentir uma evolução, mas é uma necessidade minha, assim, né? E daí eu percebi que pra você desconstruir, você tem que estudar, entendeu? O Picasso, com 15 anos, pintava igual o Botticelli, né? Como diz, eu demorei 50 anos pra pintar como uma criança. Então não tem atalho, entendeu? Não é que você quer chegar direto e pintar como criança, não. Você tem que aprender pra desconstruir, né? Schaumburg escreveu um tratado de harmonia para depois fazer o tonalismo, né? Uma coisa, né? A coisa tem que construir, né? Um Coltrane, né? Você constrói, aprende a música, enjoa daquela linguagem para você se libertar daquilo, né? Então não tem mágica, né? Você tem que pôr a mão na massa, você tem que estudar, mesmo sem a pretensão de ser um instrumentista, mas cada vez tocar melhor. Ou assim, você estuda jazz para tocar um teclado numa banda de rock. Você estuda erudito pra tocar jazz, né? Então você tem que estar sempre um passo à frente pra... Mas isso é uma busca e não uma pretensão de ser um... Eu sei que mesmo com 90 anos eu não vou ser um músico, porque eu não tenho essa coordenação motora, esse talento. Não é a minha, né? Nesse sentido, assim, mas... Né? Por que não estudar, né? Por que não... Eu acho que todos os... É um... A arte é um trabalho contínuo, né? Então, tudo que você estudar vai melhorar, de alguma forma vai melhorar o teu trabalho.
Estudemos, mas brindemos também. Então, renovemos o brinde. Semana passada, em cima do aquela coisa meio controversa do Cruz e Souza, que não bebia, ou talvez não bebesse tanto... uma certa crítica ao bêbado ali, aquele texto que fizemos. É, mas você continua bebendo tranquilamente?
Opa, sim, continuo. Menos, mas...
Menos?
Hoje em dia não, a bebida não me atrai como atraía antigamente. Já não sinto tanto prazer na bebida, mas gosto de beber. Sim.
E, camarão, a gente falou agora de idade, né? A nossa amizade aí de décadas. Vamos remontar um tempo ainda mais longínquo. Como que você chegou na... Qual foi aquela primeira manifestação que você, ou por meio da família, ou que você bateu o olho e falou, olha, quero fazer isso aqui, enfim. Existe alguma memória ou a coisa aconteceu de um jeito que você não consegue formalizar, assim?
Aquele caso, assim, daquela família que nunca foi, né? Não tem ninguém artista na minha família, nem perto, nem longe. Foi uma coisa, assim, pessoal mesmo. Foi uma coisa de ter vindo pra Curitiba e ter me juntado com pessoas que estavam de arte pelo punk mesmo, né? Aquilo faça você mesmo. Me atraiu nesse sentido, né? Falei, cara, eu posso ser um artista, eu posso fazer arte sem ser um grande artista, sem ter talento, sem estudar. No começo isso me moveu, assim, né? Essa questão assim, é... naquele momento importante era você fazer, independente do resultado, né? Mas daí lembrando, daí eu achava que era isso, daí lembrando agora, isso que do professor que disse. E daí eu fui fazer um curso de poesia no Solar do Barão. Uma sacanagem, esqueci o nome do professor, né? Cara, ele até morreu agora há pouco tempo. Um grande professor. E ali ele mostrou que a poesia não tinha nada a ver com a inspiração. Ele vinha com um livrinho cheio de palavras que ele tinha tirado dos poemas, assim, dos grandes poetas, Fernando Pessoa, Vinícius. E daí ele deu. Esse foi o primeiro contato que eu tive com a poesia, assim, no sentido que alguém me ensinou aquilo, né? Que ele falou assim, ó, essas são as palavras, você vai escolher dessas palavras e vai fazer um poema. As palavras não são de ninguém. Foi tirado dos melhores poemas, essas palavras. E a gente pega esse livrinho e faz uma poesia. E daí você juntava as. Hoje eu vejo a importância disso, né? Como o cara quebrou todos esses. Essa questão da inspiração, não sei o quê, do tema, né? Uma brincadeira com as palavras, né? Você junta palavras, você pode copiar as palavras, né? Uma coisa as a pound, né? Um negócio assim, hipertexto, a gente não sabia o que era aquilo, mas o professor sabia, né? E ele ensinou a gente de uma maneira muito, né? Muito pós-moderna, assim. Então, eu já comecei muito, muito à frente, né? Porque eu já entendi que eu podia fazer um poema sem inspiração. É uma brincadeira, é uma coisa lúdica, né? Você mexer com palavras, você pegar palavras que você acha bonita de outros poemas e a junção daquilo nunca vai ser uma cópia, né? Sempre você, a própria escolha já define quem você é, né? Com aquele mesmo livrinho, com as mesmas palavras, cada um fez um poema diferente. O cara desmistificou a poesia, né? Depois de muito tempo, eu falo, não, antes do punk veio um professor... uma outra estética, né? Um outro entendimento da arte, né? Depois conhecendo você também.
Não, eu não, por favor.
Ah, aquilo foi
o que
foi
as pessoas vão pensar, camarão, que existe algum conchavo aqui, não, não.
Não, foi essa dialética, assim, dessa diferença, a gente era muito diferente, né? Você vinha mais dessa ideia de...
O peixe cachorro é assunto para daqui a pouco, guarde algumas informações.
Isso foi antes do peixe cachorro, né? Você já era esse cara que já vinha dessa tendência a coisa matemática, a coisa assim do Cabral, de tirar, né? Essa ideia de tirar aquela capa daquele romantismo over, né? Que existia na poesia e tal. E daí eu comecei a entender esse outro lado, né? Que é tão importante também, né? Da técnica e da racionalidade, da matemática dentro da arte, né? Nesse sentido.
Mas, camarão, escola, professor, esse processo aí do colagem, bricolagem, eu sei que seria isso, as influências, as conversas todas, mas e a família apoiou?
Cara, a minha família, ela, mesmo não entendendo, sempre apoiou. Entendendo o que aquilo significa, a importância daquilo.
Mesmo quando o dinheiro não veio, continuaram apoiando.
Sim. Eu tive essa sorte do histórico do meu pai, né? Que era um cara que ele fez o que o pai dele quis, né? Até por necessidades financeiras. Ele gostava de educação física e ele teve que fazer agronomia. Ele se formou em agronomia para contentar o pai.
O seu pai, que inclusive, a despeito dessa formação acadêmica, foi um excepcional treinador de futsal, né? Na época que o futsal ainda não tinha esse status que o Brasil tem já há um bom tempo, né?
É verdade, ele veio dessa área do esporte, mas o pai dele queria forçar ele a estudar no... colégio agrícola, né, que achava que aquilo que era uma coisa nobre para ele, assim, aquilo que ia dar de serem pobres, assim, uma vida digna para ele. E ele fez aquilo para contentar o pai e depois disso fez o que ele gostava, que estudou educação física e seguiu esse lado do esporte. Então ele sempre teve essa ideia assim, eu nunca vou forçar meu filho a fazer alguma coisa, assim, vou deixar ele. E daí, mesmo não concordando com isso, eu falei, não, ele escolheu isso, não vou ser igual ao meu pai, né? Vou deixar ele. Só falou as consequências, né? Falou, se virem, né? Assim, mas por outro lado sempre apoiaram, assim, mesmo não entendendo essa ideia. Nunca entenderam, mas sempre apoiaram.
Você esqueceu o nome do seu mestre, professor, mas não esqueça o nome do seu pai. Então, por favor.
Joel Deloco.
Joel Deloco. É. Muito bem.